A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre a judicialização da saúde e os juizados especiais da Fazenda Pública. E para falar sobre este tema, nós convidamos a doutora Beatriz Fruit de Moraes, juíza de direito substituta nos juizados especiais da Fazenda Pública da capital. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada.
Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui hoje.
Nós que agradecemos a sua entrevista. Bom, para começar então a nossa conversa, a senhora poderia nos falar, magistrada, sobre o que é a judicialização da saúde?
Sim. A Constituição Federal de 1988, ela previu o direito à saúde como um direito fundamental e social, de acesso integral e universal a todos. E, nesse momento, ela criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, que seria implementado através de políticas públicas. Mas como o Estado, por suas políticas públicas, não conseguiu atender a todas as pessoas que buscavam o atendimento à saúde, as pessoas começaram a procurar o judiciário para que o juiz resolvesse esse problema do paciente que precisava de atendimento na saúde pública. Hoje, segundo dados do CNJ, nós temos 2 milhões de ações envolvendo saúde em tramitação no Brasil. Então, esse fenômeno da procura do judiciário pelas pessoas para obter prestações em saúde é o que se denominou de judicialização da saúde.
Entendi, magistrada. Nesse processo, então, a pessoa pode realmente recorrer à justiça contra o próprio governo ou planos de saúde também a fim de reivindicar algum procedimento ou medicamento?
A pessoa que inicialmente recebeu uma prescrição médica de um medicamento ou um tratamento e não tiver condições de arcar com o valor desse tratamento por si própria, caso ela não tenha um plano de saúde, né? Ela poderia procurar o plano de saúde se ela tivesse, mas se ela não tiver e não tiver condições financeiras, ela deveria, no primeiro momento, procurar as farmácias populares, que é o setor de atendimento do SUS, para ver se esse medicamento, tratamento, está integrado nas listas que o SUS disponibiliza a toda a população. Ou, caso contrário, ela poderia buscar outras alternativas também disponíveis no SUS. Então, somente excepcionalmente, em última hipótese, caso ela não consiga esse medicamento ou tratamento, ela pode procurar o judiciário para tentar verificar se o seu direito é contemplado.
E, magistrada, nem todos os pacientes sabem dessa possibilidade, não é mesmo?
Sim. Na verdade, o SUS é um sistema público de saúde criado e a toda a população, certo? E em razão disso, como todo sistema, ele possui limites orçamentários. Então, o SUS disponibiliza uma lista, que é uma lista de medicamentos, tratamentos, que é capaz de atender a toda a população. Mas, caso a parte tente, a pessoa, no caso, o paciente, tente obter um tratamento que esteja presente nessa lista do SUS e não consiga por algum motivo, ela pode procurar o judiciário para que o juiz verifique se está existindo alguma ilegalidade. Agora, se esse medicamento ou tratamento não estiver integrante desses protocolos, dessa lista do SUS que é disponível a todos, aí o juiz vai ter que analisar caso a caso. Então, não significa que necessariamente ela vai obter isso no judiciário.
Qual é o papel do profissional de direito na judicialização da saúde?
O papel principal, tanto na judicialização da saúde, como em outras áreas, mas falando da judicialização da saúde, é verificar se está ocorrendo alguma ilegalidade ou abuso do poder na prestação de serviços de saúde. Então, não compete aos juízes definir as políticas públicas, as prioridades públicas na administração da saúde do SUS. Compete a, isso compete ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo na criação das leis. Ao juiz compete, ouvindo as duas partes no processo, compete verificar se está ocorrendo algum ato contra a lei, está ocorrendo alguma ilegalidade.
Uhum.
E depois de ouvir as duas partes, ele vai proferir uma decisão.
A pessoa que recorrer a este recurso da judicialização da saúde, ela tem que contratar um advogado?
Nos juizados especiais da Fazenda Pública, aqui em Curitiba, ou falando especificamente de Curitiba, a pessoa não precisa de advogado. Se ela buscar um tratamento, um medicamento, seja de valor até 20 salários mínimos. Acima disso, ou se ela pretender recorrer dessa decisão, ela vai precisar de um advogado.
E como que funcionam os juizados especiais da Fazenda Pública aqui na capital, magistrada?
Aqui em Curitiba, nós temos dois juizados especiais da Fazenda Pública, que são específicos, que foram criados para receber ações propostas por pessoas físicas, qualquer pessoa, e também por microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essas ações são direcionadas a entes públicos, como o Estado do Paraná, os municípios,
sim,
ou suas autarquias, fundações, empresas públicas, como, por exemplo, o DETRAN, o Paraná Previdência, dentre outros. E essas ações devem ter o valor da causa no máximo de 60 salários mínimos. O que é o valor da causa? É o valor, é o proveito econômico que a pessoa pretende com a ação. Por exemplo, no caso de um medicamento, seria o valor do medicamento ou, no máximo, o valor correspondente a 12 meses, caso esse tratamento seja prolongado.
E essa judicialização da saúde compreende direitos a que serviços, doutora Beatriz, além de requerer o acesso a medicamentos?
Seria a prestação de serviços na área de saúde, o que se chama de tecnologias de saúde, que incluiriam medicamentos, procedimentos médicos, internações, tratamentos médicos hospitalares, tudo relacionado a prestações de saúde.
E o canal, né, para quem está nos ouvindo neste momento, é sempre, então, recorrer aos juizados especiais da Fazenda Pública aqui em Curitiba.
Não, caso a pessoa entenda que está diante de um ato ilegal, ou seja, que ela possui um direito que não está sendo atendido. Ela procurou o Estado do Paraná, o município de Curitiba, ela tem uma prescrição médica e ela entende que há uma violação de um direito. Se esse valor que ela pretende obter, esse tratamento ou medicamento, ele tiver o valor de até 60 salários mínimos,
uhum,
ela pode ingressar no judiciário. Mas isso não significa que necessariamente ela vai obter esse medicamento ou esse procedimento. Então, o juiz vai analisar os documentos que ela trouxe com a inicial, os laudos médicos, a prescrição médica. O juiz vai ouvir o Estado, o município, os gestores públicos para saber por que que esse tratamento que ela já requereu não foi fornecido. Além disso, o juiz vai analisar a legislação para ver se a pessoa tem direito a esse medicamento ou procedimento, e também o juiz vai analisar se tem evidências científicas. Então, ele vai analisar os estudos científicos para ver se aquele medicamento que ela pretende, ele visa combater uma doença que ela diz. Então, não é buscar o judiciário e com certeza vai existir a concessão desse direito. O juiz, ele faz uma análise bem ampla de todos os elementos do processo para, ao final, decidir.
Sim, e após ingressar com uma ação, né, a pessoa nos juizados da Fazenda Pública, por exemplo, o que acontece? Como funciona esse andamento processual?
Então, a pessoa pode ir por si própria ali no juizado. Hoje nós estamos com uma limitação em razão do isolamento social, mas a pessoa, ela, até 20 salários mínimos, ela não precisa de advogado, pode levar os documentos que ela tem e propor a ação, ou através de um advogado. Normalmente a pessoa formula um pedido de urgência em casos em que ela precisa com urgência daquele medicamento ou daquele tratamento, né? E aí o juiz vai analisar, deferindo ou não. Depois disso, vão ser chamados ao processo ou o Estado, ou o município, ou algum outro ente público que o autor aponta como está violando um direito, né? E esses entes vão apresentar sua resposta no processo e vão trazer os documentos que tiverem. Depois disso, a parte se manifesta a respeito dessa resposta, né, o autor. E aí, normalmente, o juiz verifica se precisa produzir alguma outra prova. Então, busca, por exemplo, uma evidência científica, um estudo científico a respeito da eficácia do medicamento ou do tratamento que o autor pretende, ou, excepcionalmente, alguma produção de alguma prova oral, ouvir alguma pessoa, o que é mais raro. E depois disso, já é proferida a sentença pelo juiz. Então, nos juizados especiais da Fazenda Pública, a ideia da criação desses juizados foi que essas ações tivessem uma tramitação mais rápida, que tivesse uma resposta mais rápida para a pessoa que procura o judiciário.
E a celeridade é realmente maior.
Sim, o que acontece, temos muitos casos, inclusive, em que o processo terminou em uma semana, caso em que o próprio Estado do Paraná, por exemplo, não apresenta defesa, ele concorda, às vezes, com o pedido. Normalmente, demoraria de 3 a 6 meses, dependendo da complexidade da matéria, mas o que está acontecendo é que nós estamos nos deparando com um aumento das demandas, do volume, né, de tramitação das ações. Então, isso pode provocar uma demora, porque o aumento, com certeza, congestiona o judiciário. Então, atualmente, nós temos 2 juizados da Fazenda Pública em Curitiba, e um deles, em tramitação, nós temos 5.500 ações, e no outro nós temos 5.000. Então, nós temos de processos ativos atualmente 10.500 processos em Curitiba nos juizados especiais da Fazenda Pública.
É necessário pagar custas nos juizados, magistrada?
Não. Para acesso ao primeiro grau, que se chama, que é acesso a uma sentença pelo juiz, não é necessário pagar custas. Mas, se a pessoa não concordar com essa sentença e quiser recorrer para a turma recursal, que seria uma reanálise do processo, do direito e da sentença, aí é necessário pagar custas.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a magistrada Beatriz Fruite de Moraes, ela que é juíza de direito substituta nos Juizados Especiais da Fazenda Pública na capital, e estamos falando sobre a judicialização da saúde e os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Agora, doutora Beatriz, houve um crescimento no número de solicitações de judicialização da saúde por causa da pandemia da Covid-19?
Especificamente sobre a judicialização da saúde, ou seja, requerendo medicamentos ou procedimentos, não. Houve um crescimento geral nas demandas, né? Mês após mês, nós vemos um crescimento da procura das ações, mas as ações da pandemia, elas têm um reflexo mais econômico. Então, muitas pessoas procurando o judiciário porque não se conformaram com o fechamento de um estabelecimento, por exemplo. São reflexos econômicos. Sim. Reflexos sanitários, que nós dizemos que relacionados diretamente à doença, até agora não chegaram.
Se alguém tem problema com plano de saúde, também pode recorrer aos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou não?
Não, aí como não envolve o Estado do Paraná, o município de Curitiba ou outros entes públicos, como os planos de saúde, eles dizem respeito à saúde suplementar, que seria uma saúde privada, então não deve se procurar o Juizado Especial da Fazenda Pública. Pode procurar as varas cíveis, por exemplo.
E, magistrado, o aumento da procura pela judicialização da saúde impacta diretamente aos cofres públicos?
Com certeza. O SUS é um sistema público de saúde que é o nosso patrimônio nacional. Então, há dados que mostram que 70% da população brasileira precisa do SUS para cuidar da sua saúde quando apresenta algum problema de saúde. Então, com certeza, o aumento da judicialização, ele provoca uma sobrecarga dos orçamentos públicos. E como nós sabemos, todos os orçamentos públicos do mundo, qualquer sistema público do mundo, seja de países ricos ou países menos desenvolvidos, eles possuem limites. Então, a sobrecarga do orçamento dos entes públicos, ele com certeza compromete toda a coletividade e, se não for bem administrado, ele corre o risco de sucumbir e não conseguir atender a toda a população.
Sim. Bom, a senhora falou há pouco que essa crise sanitária não chegou a afetar, né, a aumentar a questão da judicialização da saúde, correto?
Sim.
Mas em tempos de pandemia, a senhora acredita que a judicialização da saúde precisa ser racionalizada?
Com certeza. As pessoas, com a pandemia, a tendência é existir uma escassez de recursos, não só no privado, mas também no público. Há uma diminuição na arrecadação de impostos, de tributos, e com certeza é necessária uma contenção de gastos. É claro que qualquer ação proposta, o juiz vai analisar os requisitos legais, como já foi falado, se há realmente a evidência científica, se há respaldo documental para o deferimento ou não do pedido. Mas, com certeza, os reflexos da pandemia já estão sendo de sobrecarga do sistema de saúde, então fica uma questão complicada para toda a sociedade que precisa do atendimento à saúde.
Assim como todo o judiciário no país, a senhora também está em atuação remota, não é mesmo?
Sim.
Gostaria de saber como estão os atos judiciais praticados nesse período de quarentena com adesão do trabalho remoto na unidade em que a senhora atua.
Certo. Aqui nos Juizados Especiais da Pública de Curitiba, o trabalho remoto continuou normalmente. Então, como eu disse, nós tivemos um aumento considerável nas ações, na procura, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos também um aumento na produtividade dos servidores nesse período, porque o trabalho continuou normalmente. Então, a única situação foi o fechamento do fórum, as pessoas não tiveram acesso direto ao fórum. As audiências também, no primeiro momento, tiveram uma certa reduzida. Nós vamos retomar agora, em agosto, as audiências virtuais, para quem puder. Eu sei que tem pessoas que não têm acesso à internet, não conseguiriam participar dessas audiências, mas todo o funcionamento do juizado continua normalmente.
E nesse contexto do novo coronavírus, como que as pessoas podem procurar os juizados especiais da Fazenda Pública, doutora Beatriz?
No site do Tribunal de Justiça tem o telefone e o e-mail das pessoas que são responsáveis por atender. Então, o atendimento está acontecendo normalmente, as pessoas estão ligando ou mandando e-mail, e se as pessoas, o advogado ou mesmo alguma pessoa pretende algum esclarecimento ou pretende alguma, possui alguma dúvida e pretende falar com o juiz, esses e-mails estão sendo encaminhados para os juízes, que prontamente respondem. Então, mesmo sendo uma situação muito difícil de isolamento, uma situação inédita para todo mundo, não só para o Brasil, nós estamos fazendo todo o possível para que o atendimento à população seja mantido e a prestação jurisdicional não ficou prejudicada nesse período.
Sim. As demandas mais comuns que chegam à unidade judiciária que a senhora atua, doutora Beatriz, são de medicamentos raros? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
Não, especialmente quanto à judicialização da saúde, aqui nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Justiça Estadual, nós tivemos um julgamento do STF que foi concluído e entendeu que se esses medicamentos, procedimentos, eles não tiverem integrados à lista do SUS, ou seja, aos protocolos já aprovados do SUS como de fornecimento obrigatório às pessoas, essas ações devem ser propostas na Justiça Federal. Então, houve uma redução muito grande de pedidos na área de saúde aqui nos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Curitiba. Por quê? Porque o Estado do Paraná e o município de Curitiba, normalmente, eles fornecem os medicamentos e os procedimentos integrantes da lista do SUS. Então, casos excepcionais que não estão previstos nessa lista estão sendo mandados para a Justiça Federal. As pessoas que pretendem ingressar com uma ação pedindo um medicamento desse, normalmente vão para a Justiça Federal. Então, medicamentos envolvendo doenças raras não são tão comuns aqui nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Sim.
Os medicamentos já integrantes da lista do SUS normalmente são fornecidos aqui no Estado do Paraná.
Doutora Beatriz, a saúde é um direito constitucional.
Sim.
E utilizar o poder judiciário como uma forma de reivindicação é também um direito de todos.
Sim, com certeza. A Constituição Federal previu o direito à saúde como um direito fundamental social, prevendo o SUS como um sistema integral e universal, ou seja, um acesso integral e universal a todos. Mas isso não significa que o SUS é de tudo para tudo. Todos sabemos que em todo mundo há limites no oferecimento de serviços de saúde, sob pena de colapso dos sistemas de saúde.
Sim.
Então, o SUS ele deve ser de todos para todos. Então, ele deve ter a capacidade de fornecer um medicamento não só para uma pessoa que tem uma doença, mas para todos que apresentam essa mesma doença. Então, o que se entende a respeito disso é que o judiciário, quando é procurado, ele deve dar uma resposta satisfatória a essa integralidade e essa universalidade. Então, a pessoa que procura o SUS ou que procura o judiciário, ela vai receber o melhor atendimento disponível. Mas isso não significa que seja todo e qualquer atendimento que exista, porque os limites, a escassez de recurso é uma situação real, agravada muito nos tempos da pandemia, mas ela existe. Então, nós temos que pensar nesse nível de coletividade.
Correto. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, doutora Beatriz, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Eu gostaria de finalizar falando um pouco mais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Eles foram uma conquista ao jurisdicionado. Essas ações, elas tramitavam antes nas varas da Fazenda Pública. E lá existem outras ações também. O acesso ao jurisdicionado, ele ficava um pouco mais comprometido em razão do volume, da complexidade das demandas. Então, hoje, nós temos aqui em Curitiba os Juizados Especiais da Fazenda Pública bem instalados, bem organizados, para atender essas pessoas, essas demandas. Por mais que algumas vezes a pessoa entenda que não recebeu num prazo que ela entenda que era razoável, mas aqui nós trabalhamos com bastante capacidade, com bastante ordem e responsabilidade para atender as pessoas, e o resultado está sendo bastante produtivo, a produtividade é alta, o número de alvarás e processos que terminam é bastante elevada. Então, a prestação jurisdicional, ela pode dizer que ela está sendo bastante eficaz aqui nos juizados, o que é uma conquista de toda a população.
Muito bom. Eu quero agradecer sua disponibilidade novamente. Muito obrigada, doutora Beatriz, pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigada, Patrícia.
Até uma próxima. Bom trabalho.
Até. Obrigada.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Nós conversamos hoje aqui no programa Justiça para Todos com a magistrada Beatriz Fruit de Moraes, juíza de direito substituta nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na capital. Falamos sobre a judicialização da saúde e também sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.